Começa agora o Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está no ar, está em campo, está no mar, está começando na sua Rádio Nacional, com Zé Trajano, Lúcio de Castro e eu. E quem começa a atacar é Zé Trajano, o nosso decano.
Olá, pessoal. Olha, tá difícil acompanhar tanto jogo. É jogo pra cá, jogo pra lá. Teve Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro. Agora, sabe o que vai acontecer essa semana, daqui a pouco? Copa do Brasil. Eu tenho obrigação de acompanhar, como profissional de jornalismo esportivo e tal, o Juca, o Lúcio também. Mas não é só a quantidade de jogos. Onde você vai assistir? É tanto aplicativo pra cá, TV, que você nunca ouviu falar pra lá. Antigamente era só olha, Globo, Bandeirantes, ali um pouquinho da Record, Cultura. Não, agora espalhou e fica complicado assistir. Mas não é isso que eu quero dizer aqui no ataque inicial, não. Nós vamos ter duas semanas no mês de maio, que são semanas que vão virar manchete, motivo para muita discussão, para muita confusão entre torcedores e cronistas. Do dia 11 de maio até o dia 23 de maio, vão acontecer três acontecimentos importantes no universo do futebol. Dia 11, Mister Ancelotti é obrigado a divulgar a lista inicial de 55 jogadores. Tem que enviar para a FIFA. 55 jogadores. Aí já vamos ficar sabendo se o Neymar está entre os 55, se o Pedro está entre os 55, se o Paquetá está entre os 55, se o Endrick está entre os 55. Pois bem, é uma lista muito grande. Eu acho que vai caber todo mundo, 55 até o ponta esquerda do América pode ter uma chancezinha. Mas no dia 18 é a lista dos 26, a lista definitiva. Aí é mais pano para manga, mais conversa, discussão, confusão, porque esse não foi, foi aquele, preteriu esse, Neymar, enfim, vai ou não vai e tal, o Endrick está jogando bem de novo na França, o Paquetá está comendo a bola, o Pedro voltou a jogar um futebol legal, aí você vai saber direitinho quem irá para a Copa. E no dia 23... o grande clássico tão esperado entre Flamengo e Palmeiras, que vai definir certamente quem vai terminar antes da Copa em primeiro e em segundo lugar. Durante um mês não teremos futebol e esse que conseguir a proeza de ganhar o jogo, o clássico no Maracanã e terminar em primeiro lugar, pode ficar todo prosa a sua torcida comemorar a liderança do brasileiro enquanto vê a Copa do Mundo. Portanto, do dia 11 de maio ao dia 23 de maio, vai ter muita conversa sobre futebol.
Ô Zé, eu só discordo de você na lista dos 55, a presença do ponta esquerda do América, tá? Eu acho que esse não vai estar, tá, não. De resto,
mas não sei nem o Juca, não sei nem o nome, não sei nem se o América tem ponta esquerda do jeito que está, viu?
Eu suponho que não. Agora, repete para mim, quando é a data da lista definitiva?
Dia 11 é a lista dos 55. Tem que mandar para a FIFA. É. Isso é uma segunda-feira. Na segunda-feira seguinte,
18.
Dia 18, a lista dos 26. O Lancelotti
e 23,
já fala
Flamengo
antes
e Palmeiras.
Do Pedro voltar a jogar bem, do Paquetá voltar a jogar bem, do Endrick de voltar a jogar bem, ele disse que já tinha 90% da lista prontinha. Né? Então, dia 18. Aí, no dia 23, o grande clássico, que é a última rodada antes da Copa, para a gente saber quem vai terminar o brasileiro em primeiro lugar antes da Copa do Mundo, Flamengo ou Palmeiras.
Muito bem. Lúcio de Castro, qual é o seu ataque?
Olá, Juca, Trajano, para todo mundo que está vendo a gente. O meu ataque, eu nunca me imaginei me contrapondo ao Juca em algo que eu ficasse como conservador. É, o Zé Regrinha, como ele disse, mas o Juca falou desde ontem, escreveu sobre a questão do amarelo no Arrascaeta. É óbvio que a homenagem do Arrascaeta ao Oscar foi lindíssima, belíssima, de uma sensibilidade raríssima, mas eu sou obrigado a dizer que, assim, já que a lei é essa, a regra é essa, eu concordo que tenha que se dar. É uma aberração, é tudo. Por quê? E a gente pode até debater sobre isso. Porque amanhã ou depois pode não ser o Oscar, um camarada lá, e aí não pode ficar no subjetivo, eu gosto ou não gosto. Amanhã ou depois um cara homenageia, vamos dizer, por exemplo, o Médici, tira a camisa, não sei o quê, eu não vou gostar e vou achar que ele deve tomar um amarelo. Então, por regra, eu tenho que achar em qualquer situação. Não pode ter exceção. Agora, eu fico pensando, imaginem se ele não tivesse dado esse amarelo. O mundo ia desabar hoje. Ia estar todo mundo falando que o Flamengo é beneficiado, etc. Então, eu acho que, por regra e pelo cumprimento da lei, eu acho que tem que dar por essa... Porque não pode ser uma questão subjetiva. Eu gosto ou não gosto do homenageado, etc. Eu vou ouvir o Juca sobre... Mas eu fico pensando, o meu argumento, a minha posição é essa. Se é lei, tem que dar. Não tira a beleza da homenagem do Arrascaeta. E eu acho que ela poderia ter sido feita exatamente com a mesma sensibilidade, sem tirar a camisa.
Muito bem. Veja, a mim não surpreende que faça ele o papel de conservador, porque evidentemente a minha esquerda é o abismo, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Veja você, a questão da falta de sensibilidade e a questão de entender que o que confirma as regras é exatamente a exceção. É claro que se alguém homenageia um ditador, um Médici, como disse Lúcio de Castro, não é que ele tem que levar o amarelo, tem que levar o vermelho e ser preso. Ser preso na saída do estádio ou no vestiário. Né? Agora, o que fez o uruguaio Dom Arrascaeta? Ele homenageou um jogador de basquete, que foi o fenômeno que foi, Oscar Schmidt, e que jogou no Flamengo, com a camisa 14, a camisa dele. Quer dizer, uma série de circunstâncias e de coincidências que não se repetem. E que por uma questão meramente de sensibilidade, o assoprador de apito deveria até dizer, olha, eu não dei o cartão amarelo porque me associo à homenagem e estou disposto a ser punido por causa disso. Porque puni-lo eu não vou. Eu não posso punir um jogador que fez um gesto tão bonito. Então eu resolveria assim. Agora, é isso. Quem quer levar a lei ao pé da letra, e nós estamos falando de futebol, nós não estamos falando da justiça comum, quem não é capaz de entender que há casos em que você abre exceção e que você não pode julgar pessoas desiguais de maneira igual, é como sempre a gente discute. Uma coisa é você, no passado, punir o Edmundo por qualquer indisciplina que fizesse. Outra era punir o Marcos, São Marcos, que era um cara bem comportado e que de vez em quando, ou pelo menos uma vez na vida, saiu dos trilhos. Portanto, Lúcio de Castro haverá uma pessoa inteligente, capaz de fazer autocrítica, haverá de pensar essa noite, essa semana, e tenho certeza que na semana que vem ele voltará aqui e dirá, o Juca tem razão, até porque, vou contar para você, se você não sabe. Existe um jogador ganês chamado Kudu, que em 2023, jogando pelo Ajax na Holanda, tirou a camisa e fez uma homenagem a um companheiro dele de seleção de Gana que havia morrido num terremoto em Gana. O árbitro holandês não lhe deu cartão amarelo e explicou depois que não era justo, que não era correto. É assim que eu vejo, é assim que eu penso. Enfim, vamos que vamos. Você sabe, Trio de Ferro, toda segunda-feira, 8 horas da noite,
também.
Sempre na sua rádio nacional. Nós vamos falar...
Voltaremos ao também. Tema, Juca.
Voltaremos ao tema, tenho certeza que você vai refletir. Vamos falar também, assim, e você pode ver o Trio de Ferro, e aliás, cada vez mais... Estamos ganhando audiência do Trio de Ferro no Spotify da TV Brasil e no YouTube da TV Brasil. Vamos falar também da briga pela ponta no Brasileirão, pelo Corinthians na zona do rebaixamento. Não chega a ser novidade. Da seleção feminina, que foi campeã da FIFA Series. Vamos falar do Arsenal entregando a Premier League para o Manchester City. Ali coladinho no retrovisor. E vamos falar, é claro, do adeus do gigantesco Oscar Schmidt. Nós vamos fazer uma paradinha e já voltamos. Você está ouvindo o Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional. O Trio de Ataque está de volta. E você acha que no primeiro bloco, você, em vez de ouvir Trio de Ataque, ouviu o Trio de Ferro? Olha, você está com problemas auditivos, mas eu vou te explicar. Não é bem que você esteja com problemas auditivos. É que eu, que tenho o Trio de Ferro na cabeça, por duas razões. Não sei se você sabe, se você mora em São Paulo, você sabe. Trio de Ferro é como é chamado trio Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Embora de ferro aí, Corinthians e São Paulo seja mais pelo ferro na boneca do que propriamente pela dureza da sua ação e da sua atuação. Mas eu vi e mexo com o fundo trio de ferro com o trio de ataque. Então releve, por favor. Mas a Trajano não relevou e contou. Diz que eu falei 3 vezes trio de ferro. Combina. 3 com trio. Vamos que vamos. Mas eu queria mesmo era saber o que Zé Trajano está achando do líder Palmeiras. Porque ao que tudo indica, moleza para o Flamengo, ele não vai dar, não.
Olha, Palmeiras é um... Ele vai nessa atuada, né? Todo ano vai nessa atuada, apesar que não tem conquistado títulos como já conquistou no passado recente. Tem o melhor ataque, 22 gols. A melhor defesa, sofreu 10 gols. Está em primeiro lugar. O que, que a gente vai falar do Palmeiras? Ah, não jogou bem, ganhou mísero 1-0, 2-1. É, vou discutir o pênalti, que eu acho que não foi. Mas não entra. Essa história de discutir pênalti, não discuto mais, só dá confusão. Ah, voltou o Vitor Roque, tem um elenco que pode trocar peças e tal, tem problemas nas laterais, porque o Piquerez, que é um belo jogador uruguaio, está fora por contusão faz tempo. Não dá para falar mal do Palmeiras. Fica sempre aquela expectativa. Até onde vai chegar esse time? Como é que vai ser esse confronto até o final do ano? Final do ano, até o brasileiro vai até dezembro. Como é que vai ser esse convívio, Palmeiras e Flamengo? Né? O Flamengo começou mal, já se encontrou. Aí depois tem esse confronto que eu falei no dia 23. Não sei, olha, em vez de criticar o Palmeiras, eu sempre aguardo, e não cumprimento assim, mas dou parabéns, porque sempre está lá. Ao contrário desses outros dois integrantes do Trio de Ferro que você falou, principalmente o Corinthians, que está na zona do rebaixamento. E o São Paulo, a própria torcida, não acredita, acha que está de bom tamanho chegar a quinto, sexto lugar, pegar uma vaguinha na Libertadores e olhe lá. Então, vai em frente, Palmeiras.
Ô Lúcio, eu disse que o Palmeiras não vai dar mole pro Flamengo. Mas o Flamengo não vai dar descanso pro Palmeiras, tá na cara, né? Vai colar, vai ficar colado e talvez até no dia 23 ultrapasse. Que expectativa você tem? Porque diferentemente do Palmeiras, que acaba recebendo críticas, né, pelo seu jogo, e a tal história, faz 1-0, não mata o jogo, daí tem um jogador expulso infantilmente, como teve o Murilo, e passa a correr risco. O Flamengo ao contrário, o Flamengo está sobrando. É gostoso ver o Flamengo jogar. Está jogando, hoje eu ouvi até um companheiro nosso comparar já esse Flamengo do Leonardo Jardim, não ao do Felipe Luiz, mas ao do... Ao do São Sebastião, ao do famosíssimo português. Me diga, que você acha?
Juca, eu acho um Flamengo muito impactante o que a gente tem visto. Quer dizer, ele vem ali daquele tropeço contra o Bragantino, que deixou um monte de interrogação para todo mundo, querendo entender o que tinha acontecido ali. Mas os 3 jogos seguintes mostraram que, assim... Aquilo ali foi um acaso. E é um Flamengo que se instala no campo adversário, sufoca o jogo inteiro, e realmente é muito cedo para falar. Acho que não há comparação, que o Flamengo do Jorge Jesus era... Acho que foi outra coisa, difícil de se chegar ali, até pelo contexto todo do futebol brasileiro, que não estava entendendo o que estava acontecendo ali diante daquilo. Acho que hoje em dia você tem outros times mais prontos para enfrentar, mas é um Flamengo muito impactante. Como eu falei, ele joga o tempo inteiro lá dentro, conseguiu já ter um padrão com o Leonardo Jardim. Não gosto dessa comparação que se faz o tempo inteiro entre ele e Felipe Luiz. O trabalho do Felipe Luiz foi espetacular, foi a final do Mundial, mas ele já consegue dar um padrão. E é um Flamengo muito impositivo. Acho também, Juca, assim, você citou o Palmeiras não matando. Esse Flamengo, apesar de ter sido... É que ele está jogando tanta bola, se impondo tanto, mas ele, às vezes, também deixa de matar os jogos. O aproveitamento deveria ser melhor, porque, às vezes, pode faltar. Mas é um Flamengo muito impactante, com jogadores assim como Paquetá voltando a jogar bem, Léo Ortiz, que andou ali titubeando, voltando a jogar bem, Arrascaeta, que também começa a temporada em geral muito mal e começa a se reencontrar agora, dá mostra que já se reencontrou, Pedro. O futebol é realmente belíssimo, esse Flamengo tem feito. Os três últimos jogos deram essa mostra e dão a entender que vai ficar assim e consegue ter esse padrão agora até o fim da temporada. Está atrás do Palmeiras, mas tem um jogo a menos e dois confrontos diretos com o Palmeiras. Então, tem toda a possibilidade de chegar.
Bom, falávamos de matar o jogo, né? Quem está matando o jogo é o Corinthians. Está matando o jogo, está matando o futebol, está matando a torcida de raiva. O jogo Vitória e Corinthians 0-0 no Barradão, no sábado à noite, foi dessas coisas assim, horrorosas, de tirar sono de corintiano, de não conseguir conciliar o sono do sábado para o domingo. Teve uma finalização no gol e foi do Vitória, que o Hugo teve que fazer uma defesa nem difícil também foi. Mas foi uma coisa, foi um 0-0 desses assim, de enterrar o futebol. E aí o Corinthians encabeça a zona do rebaixamento. Não acho que vá cair, porque tem muito mais outros times mais fracos. Mas para a folha salarial do Corinthians, essa campanha do Corinthians é alguma coisa de realmente abaixo da crítica. Diferentemente do Fluminense, que está em terceiro lugar, luta ali pelo terceiro lugar, não tem condição de brigar mais do que isso, embora evidentemente ontem ao fim do jogo o Guga disse, né, que o Fluminense vai atrás do título, mas o Fluminense pegou o Santos na Vila Belmiro, que mesmo com 10 jogadores, como jogou o Santos, sim, porque o número 10 do Santos apenas entra em campo, ele deixa o time com 10, e realmente ganhar na Vila Belmiro não é fácil. Saiu, ganhou, virou, está na frente, está em terceiro lugar, faz uma bela campanha, e é bom o torcedor tricolor ter um pouco de calma com o Zubeldía, porque, poxa vida, o cara um dia estava invicto no Maracanã. Aí tropeça aqui, tropeça ali, vira porcaria? Não, não é assim, não. Não é assim, como não é assim com o Arsenal, que tudo indicava, dada a diferença que tinha aberto para o Manchester City, ia sair do seu jejum de 22 anos sem título, e ao que tudo indica, ou ao que alguma coisa indica, o Zé Trajano poder falar, vai superar o Corinthians, que ficou 22 anos sem ser campeão. Ou não, Zé Trajano? Ou não?
Não, tudo leva a crer que sim, que tinha uma diferença de 9, podia ter passado para 12. Está agora com 3 e o City com jogo a menos, a tendência é o City igualar e passar. Agora, faltam 6 jogos para o City, 5 para o Arsenal. Nem tudo está perdido. Quem garante que o City vai ganhar os 6 jogos? Quem garante que o Arsenal vai ganhar os 5 jogos? Quem garante que o Arsenal vai perder os 5 jogos? Há muita bola rolando ainda, né, na Premier League. E um pontinho aqui, um pontinho ali, a situação ficou meio dramática, ou totalmente dramática. Mas ainda tem 3 pontos de diferença, o City tem que fazer esse jogo aí, tem os 5 da tabela e um jogo perdido contra o Crystal Palace, que é um jogo adiado. Talvez o caso do Arsenal fosse concentrar as forças na Champions League, onde tem dois confrontos com o Atlético de Madrid, que caso passe pelo Atlético de Madrid, estará na final da Champions. Não é uma coisa grandiosa?
Opa! Enorme! Enorme! Muito bem, hora de falar de futebol feminino. Mas antes de falar de futebol feminino, vamos registrar a campanha que começou nesta última rodada no fim de semana feita pela CBF contra o feminicídio, com patches na camisa de todos os 20 clubes, lembrando a campanha contra o feminicídio, e já não era sem tempo, porque esta é uma campanha que deve principalmente atingir os homens, né? Porque somos nós, os homens, que cometemos feminicídios. Então, este pet aí faz todo o sentido do mundo. Não ao feminicídio. O que se mata de mulher no Brasil é uma demonstração de incivilidade, de covardia, que realmente a gente precisa superar. Já a seleção feminina ganhou os 3 jogos que disputou no FIFA Series em Cuiabá, ganhou de 2 seleções fracas como a Coreia do Sul e Zâmbia, mas ganhou de uma seleção na final muito forte, que é a do Canadá, ganhou por 1-0. Ganhou e ganhou bem. O placar mente um pouco sobre o que foi a superioridade das meninas. Lembrando que o Canadá, embora hoje atrás da seleção brasileira no ranking da FIFA, foi campeão olímpica nas penúltimas Olimpíadas no Japão. Não é pouca coisa. Então tem essa tradição, né, que é uma tradição de absoluto respeito. Medalha de ouro olímpica já foi o Canadá. E hoje tem transmissão do Brasileirão Feminino aqui na TV Brasil. Os jogos da 7ª rodada serão hoje às 7 da noite, Ferroviária e América Mineiro. Às 7 também, Santos e Atlético Mineiro. Ainda às 7, São Paulo e Grêmio. Às 9, Juventude e Corinthians. Juventude contra as Brabas. A TV Brasil transmite. E eu vou ver. Não perco. Às 9:30, Flamengo e Bahia. Na terça-feira, também conhecido como amanhã, Bragantino e Misto. Às 11 horas da manhã, Fluminense e Palmeiras, com transmissão da TV Brasil às 4 horas da tarde, jogaço, e às 19, Cruzeiro e Inter. Um jogo isolado na quarta-feira, 15 horas, Vitória versus Botafogo. Hora de prestar uma homenagem, hora de falar de um gigante que nos deixou na sexta-feira. Tinha que ser na sexta, né? Tinha que ser numa sexta. Oscar Schmidt. Oscar Schmidt, maior cestinha da história das Olimpíadas. 1.093 pontos. Participou de 5 Jogos Olímpicos. Não é pouca coisa. Foi o grande protagonista ao lado de Marcel da famosa vitória nos Jogos Pan-Americanos de Indianápolis, quando a seleção, pela primeira vez uma seleção dos Estados Unidos, perdeu um jogo em casa. Foi um jogador extraordinário no Flamengo, surgiu no Palmeiras, foi um jogador extraordinário no Palmeiras, no Flamengo, no Corinthians, foi campeão brasileiro pelo Flamengo, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, foi campeão de tudo jogando na Itália e recusou-se a ir para a NBA, porque então seria profissional e nas Olimpíadas não se aceitava jogadores profissionais. Ele e Marcel fizeram tantas e tão boas nessas Olimpíadas que mudaram as regras do Comitê Olímpico Internacional, que passou a permitir que eles jogassem como profissionais e disputassem Olimpíadas, é quando aparece depois o Dream Team norte-americano. Oscar e Marcel, principalmente o Oscar, fizeram da cesta de 3 pontos o seu paraíso. E qualquer homenagem que se faça ao Oscar é pouco, porque ele merece todas as homenagens. E culminou com homenagem até no Hall da Fama, não do Comitê Olímpico apenas, não da FIBA, da Federação Internacional de Basquete, mas no Hall da Fama do basquete estadunidense. não é para qualquer um. Aliás,
só faltou incluir na lista aí o título mundial pelo Sírio.
O título mundial de clubes, bem lembrado, Zé. Estamos vendo aí ele enterrando uma bola pelo Sírio. E o Marcel contando como ele, Marcel, ensinou o Oscar a enterrar, é uma delícia. Procure no YouTube, porque é uma delícia. O Marcel explicando que o Oscar tinha dificuldade em enterrar. O negócio dele era fazer cesta de três pontos. Muito bem. O que será que vai dar ruim?
Até separei aqui, Juca. Já separei, vou botar o óculos. Por esse vai dar ruim. Sobre Copa do Mundo. Vou abrir os trabalhos aqui. As pessoas são preocupadas com o preço dos ingressos, mas tem que se preocupar com outras coisas tão importantes quanto. O ingresso está caríssimo. Sobe. Tem aqui, ó. Tem o ingresso. Começo. O ingresso mais caro no Catar, onde você esteve, foi 8 mil dólares. Agora já está em 56 mil dólares. Era 31 mil, agora 56 mil. Muito bem. Um ingresso, evidentemente, muito especial. Tal. Aí o problema agora não se restringe só ao preço dos ingressos. A hotéis. Assim como aconteceu na COP, lembra? Ah, isso é coisa de brasileiro, que aumenta o preço dos hotéis, dos restaurantes. Os hotéis subiram 300% nas cidades sedes onde serão realizados jogos nos Estados Unidos. Outro problema grande também é o transporte. Transporte especial para os estádios onde vão ser realizados os jogos e transporte dos trens, que não é um transporte oficial, especial, mas também levam torcedores aos estádios. Para você ter uma ideia, lá em Boston, no Gillette Stadium, por pessoa, 95 dólares para ir de ônibus no dia do jogo. Não tem colher de chá para idoso e para criança. É, só tem direito, 10 mil pessoas podem usar esse ônibus. O trem foi quadruplicado o preço, os trens que levam também para os estádios. Ou seja, quem for à Copa do Mundo, essa Copa do Mundo tão esquisita, né, tão que não teria razão de ser lá, né, vamos falar o português, claro, diante de toda essa confusão que os Estados Unidos se meteram, mortes, guerras, e etc, 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 e que não tem a presença assegurada, inclusive do Irã, que o Irã deu um ultimato à FIFA, exigindo que os seus três jogos iniciais sejam na cidade do México, onde a presidenta do México, que não é fácil, é impressionante, já declarou que receberia de braços abertos a delegação do Irã. O Infantino se finge de morto. Não falou nada. E o Irã fica aguardando uma decisão da FIFA da transferência desse jogo. Portanto, preço de ingresso, preço de transporte, preço de hotel, preço de alimentação e esse silêncio Infantino em relação à seleção do Irã vai dar ruim.
Muito bem. O que não dá nada ruim, ao contrário, dá muito bem, são os 90 anos da nossa Rádio Nacional.
Rádio Nacional.
Aí vem Jorge Cury de novo, viu, Ju? Como sempre, né? É bom ouvir o Jorge Cury,
que
né?
É bom.
E o Lúcio também gosta. O Lúcio era fã do Jorge Cury lá no Rio de Janeiro.
Era o meu narrador.
É, e narrando os gols do Zico, então, era um negócio de deslumbrante, sensacional. Eu separei hoje um gol do Brasil na Copa de 58, o primeiro gol do Brasil na final contra a Suécia. A Suécia estava vencendo por 1-0, foi o gol de empate feito por Vavá. Tem uma coisa curiosa, até então, essa foi a última Copa, 62 também não, em 70 que acabou aquela história de quem faz o primeiro gol leva. Entendeu? Então a Suécia fez o gol, o Brasil empatou num gol do Vavá, cruzamento no Garrincha, e eu estava prestando atenção nesse lance, eu acho que o Pelé furou e a bola sobrou pro Vavá. Vamos prestar atenção na voz do grande Jorge Cury.
Bota Vavá no tiro de canto, bola para Vavá, adivinha Parenson, bota o tiro na direção de esquina, na esquina, para o balão, atrás grande, lança Vavá, de primeira para Pelé, rebate Jackson, bota o couro para Zito, bola Garrincha, dentro da área, atrai o seu marcador, aplica no batida, atirou cruzado, entra Vavá! três adversários. Deu a Babá. Entrou e matou as redes. Gol do Brasil. Babá. O time do território pelo gol de Babá. Tem secretário que temos a expressão ouvir daqui.
Brasil jogando de camisa azul, né? Não foi nem de branco até a 50 e depois amarelo 54. Mas como não tem imagem em movimento, não dá para perceber. Mas o Garrincha, ele bola a bola no chão, né? Eu não sei se o Pelé fura ou sai fora e o Vavá entra e empurra pro gol.
Pelé jamais furou uma bola. O Juca que fure. O Pelé não. Não há a menor hipótese. Tá? Agora, ô Zé, tem um detalhe. Nesse gol da Suécia, né? Que o Didi vai até o fundo da rede, pega a bola e sai do gol do Brasil até o meio de campo, passando uma carraspana em torno. Não vim aqui para perder esse negócio, vim aqui para ser campeão do mundo. E não deu outra, né? Não deu outra.
Certo, depois o Brasil fez mais 4 gols, que não é mole, não.
Fez mais 5 gols.
E é um momento definitivo. Fez
mais 4, né? É o primeiro, aí mais 4, 5.
Não, mas o gol da Suécia. Estou falando, ele vai pegar a bola no fundo da rede?
Ah, não, no gol da Suécia, sim, claro. Gol da Suécia foi antes desse gol do Vavá. A Suécia fez 1-0, tá certo.
Exatamente.
O gol do Vavá foi o gol do empate.
E aquela coisa que tinha essa tradição que quem saía na frente na final perdia a Copa, perdia a final.
É verdade. Né? É verdade.
Em 70 o Brasil acabou com essa escrita. Nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o trio de ataque. É o que você está ouvindo. Trio de ataque. Trio de ferro só na cabeça de quem não tem muita coisa na cabeça. Até já. Você está ouvindo Trio de Ataque, na sua Rádio Nacional. Estamos de volta com o nosso Trio de Ataque na sua Rádio Nacional. E estamos de volta para o nosso momento Gol de Letra. Aliás, dirá Rubens Lisboa, não Juca. O momento é observatório da imprensa e Rubens Lisboa tem toda a razão, antes mesmo que ele me chame a atenção. Faz favor. Eu quero chamar a atenção e procure no YouTube porque vale a pena ser visto ou procure no site da ESPN porque lá também tem uma matéria do repórter João Castelo Branco sobre o racismo na Inglaterra. Parece mentira, mas num dos berços da civilização ocidental, temos este problema também recrudescendo, como temos pelo mundo afora. E temos entrevistas feitas por João Castelo Branco, mostrando alguns ingleses que até naturalizam e dizem que não vem nada demais nisso. É uma excelente reportagem que, infelizmente, obviamente, nós não podemos mostrar por questões de direitos autorais, que são da ESPN e do repórter, mas que eu convido você a procurar no YouTube e ver, porque é uma aula de jornalismo, de bom jornalismo, ao mesmo tempo que deixa a gente com o estômago virado com a preocupação do racismo, né, Lúcio?
É isso, Juca. Assim, a matéria, assim, ela operou em mim, assim, em duas dimensões, assim, né? Uma dimensão humana, né, de você ver aquela matéria e realmente a matéria está excelente, a matéria do João. A dimensão humana de você ver isso recrudescendo, né, o quão doloroso isso é. A outra dimensão do jornalismo, né? Nós três aqui, como jornalistas e como gostamos tanto do ofício, ela é realmente muito tocante para um jornalista ver aquilo sendo feito, trazendo um tanto de informação nova e relevante, assim, do racismo, como você falou, se recrudescendo na Inglaterra e nos campos e nos estádios, muito. E com uma informação muito relevante, que eu, por exemplo, desconhecia. E com imagem, a imagem é muito forte. No fim da reportagem, o João mostra pra gente bandeiras sendo colocadas na rua, marcando territórios. E ele explica, porque se a gente olhar aquilo como leigo, se alguém que não conhece a Inglaterra, o que está acontecendo lá, mas o João explica o significado das bandeiras do Reino Unido que estão sendo postas na rua. Estão marcando território. Estão marcando território. É praticamente uma afirmação da raça pura, um não ao imigrante. Aqui é a Inglaterra, o Reino Unido. Então, é uma matéria que em todos os sentidos, né? Mata a cobra e mostra o pau. E traz informações muito novas e muito chocantes.
Não tem um vídeo.
Mata a cobra. Oi?
Não temos um trecho do vídeo? Não temos um trecho do vídeo?
Nós tínhamos um trecho do vídeo, sem dúvida. Não sei se o Rubão não conseguiu botar no ar, pelo menos para um aperitivinho. Tem como, Rubão? Não.
Olha aí, olha aí.
Islamofobia. And racism is rising.
Eu sinto o racismo aqui.
Yeah, sadly, I can feel the rise in the stupidity and immaturity of racism.
I do feel it, yes.
It's like a shock to be in 2026 and still have to be, like, worry about that.
Casos de racismo escancarado têm aumentado bastante aqui na Inglaterra, inclusive no futebol, onde a arquibancada é um microcosmo da sociedade.
Esse menino é um orgulho.
A imagem que eu falei.
Isso.
Da bandeira.
Pois é. E aí ele, o Joãozinho, ouve alguns personagens da reportagem que dizem não achar nada demais. Naturalizam a presença de bandeiras que, como disse o Lúcio, marcam território. Olha, aqui é lugar de branco, de inglês, do Reino Unido. Não se meta aqui. Não é para você. Saiba o seu lugar. Coisa horrorosa, parece mentira, no século XXI, na Inglaterra. Agora sim, vamos ao nosso momento gol de letra. Lúcio, a palavra é sua, eu quero que você apresente a próxima atração e já te antecipo que estou absolutamente louco de vontade de ver esse filme. Conte-nos.
Juca, eu acho que é o sentimento de todo mundo, né? É um filme que já nasce clássico, né? Na verdade, é a partir de um livro, um grande livro do André Burgos, é um excelente repórter argentino, que tem a ideia óbvia, mas às vezes as ideias óbvias são as melhores, né? Transformar a partida de 86 da Argentina e Inglaterra num livro. E é um livro espetacular, é o Partido, e tem uma edição em português, mas absolutamente esgotada, que é O Jogo, em que ele reconstitui toda aquela partida da Argentina e Inglaterra da Copa de 86, minuto a minuto, e não só isso, o dia inteiro da partida. Ele conta, por exemplo, que o Maradona, na concentração, é o Maradona exultante, acorda muito feliz, e que é uma informação muito relevante com o que vai acontecer depois. É só importante a gente entender o contexto daquilo ali. É um Argentina e Inglaterra feito 4 anos depois da Guerra das Malvinas, onde a Argentina é humilhada, o ditador da vez, general Leopoldo Galtieri, nos estertores da ditadura argentina, manda a Argentina para a guerra, a Argentina é humilhada. E, curiosamente, a guerra, a rendição da Argentina, ela atravessa duas Copas, né? É exatamente depois da estreia da Argentina na Copa de 82. Isso na Copa de 86, o Maradona entra em campo em Argentina com todo aquele sentimento e acontece tudo o que a gente sabe. É uma partida que o Maradona realmente de vez constrói um mito em torno da figura dele. E acima de tudo, o que acontece ali com o gol da mão de Deus e o gol talvez mais espetacular das Copas do Mundo, ele driblando o time inteiro da Inglaterra, é que ele restitui o orgulho de uma nação ferida, né? Ferida, humilhada pela Inglaterra, e a partida é fantástica. E agora virou um filme, que estreia agora em Cannes, e depois a gente espera que chegue ao Brasil. Para mim, assim, provavelmente a maior partida da história da Copa do Mundo, e ela tem tudo superlativo, né? O maior gol, o gol de mano, a maior narração que eu já vi, que é a narração do Vitor Hugo Morales, né? Aquela do Barrilete, que é espetacular. Ela tem tudo de grande. Então, o livro é muito grande e o filme só resta esperar pra gente, que só pode ser espetacular. Produção do Sorinha, que é nosso conhecido também.
Produção do Sorin. Vamos ver o trailer.
One of the great football coliseums of the world, the Azteca Stadium.
Es solo fútbol y punto.
We're here to play football. Don't confuse the two issues.
Sunday's World Cup match between England and Argentina will be played in a sporting spirit.
No era un partido más, era el partido.
Si usted se agarra la bandera, el problema
suyo. Soy perdedor. No soy ganador.
Here in Mexico City. One of the most heated matches of this World Cup.
And I could not believe that he hadn't blown his whistle. How did the referee not see it? How has that happened?
Le dije, fue con la mano. Y me dijo, después te cuento, Valdano.
That's a bad decision in very big match.
I don't think any of us really envisaged what was about to happen.
Que maravilha. Eu tô curiosíssimo também, tô louquinho para ver esse filme.
Ah, se, no que lançar em Buenos Aires, vamos lá, Zé. Tomamos
aliás,
um ônibus.
Aliás, falando em cinema argentino, você deu uma dica maio. Outro dia que eu vi, daquela de, é um filme que uma hora e meia reunindo 16 episódios. É uma, Argentum, que mostra o homem argentino envolvido em mil situações diferentes. Com o mesmo ator, aquele ator do meu querido Zelador, é maravilhoso. Apenas
legal
de ser um ator,
que você tenha gostado.
Eu ia dizer bolsonarista, mas é amigo pessoal, fez campanha para o Milei, mas independente disso, é um baita de um ator.
É isso. Vamos cantar parabéns.
Parabéns para você.
Para o Rodolfo Rodrigues, para o Rodrigo Rodrigues, nosso jovem companheiro que foi tão cedo e faria 51 anos de idade, morto na pandemia de Covid. É a figura personificada daquele personagem do Ziraldo, Jeremias o Bom. Eu não conheço ninguém que tenha uma crítica a Rodrigo Rodrigues, é amado por todo mundo que o conheceu. Faria 51 anos nesta semana. Como Rivaldo faz 54 anos. Rivaldo que foi, sem dúvida nenhuma, o maior jogador da Copa do Mundo de 2002. Embora a FIFA tenha cometido o despautério e passado a vergonha de ter entregado este título para o goleiro Oliver Kahn, que aliás falhou num dos gols do Ronaldo Fenômeno, que foi considerado o segundo melhor jogador. Mas, e aí o Filipão também concorda, não há dúvida, o grande jogador da Copa foi esse rapaz, o Rivaldo, que como é tímido, nunca fez marketing, acabou meio que relegado à terceira posição, mas foi o jogador da Copa do Mundo. Faz anos também a Cissa Guimarães, nossa companheira do Sem Censura, aqui na TV Brasil. Eu sei a idade dela, mas eu não vou contar.
Salve.
Porque eu não sei se ela gosta que conte. Né? A Cissa que sabe. Faz anos também, 71 anos, Toninho Cerezo. Toninho Cerezo, sobre quem Luiz Fernando Veríssimo um dia disse o seguinte: Toninho Cerezo, na verdade, são dois anões, um em cima do outro, cada um querendo correr para um lado diferente, o que faz dele um jogador imarcável. E a definição é brilhante, porque, de fato, Toninho Cerezo era muito isso, era um jogador aparentemente desengonçado, mas que jogava uma barbaridade. Quem faz anos também, nesta semana, é a ministra do STF, Carmen Lúcia, a única mulher no STF. Precisamos ter mais mulheres no STF. E quem faz anos também, Lúcio, é o seu ídolo, Roberto Carlos, 82, aliás, 85, e não é o lateral, é o rei.
O rei.
O que você me
já
diz?
Fala tudo, né? O rei, Roberto Carlos. Aqui, morador da Urca, tem verdadeiras romarias ali, só para ver onde o rei Roberto Carlos mora. A admiração do Roberto Carlos para mim é o seguinte: uma vez eu estava em Cuba, em uma vez passada, e comentei com um motorista do táxi que eu estava, enfim, que no acidente dele, que ele não tinha uma perna, o cara parou o carro, foi para o acostamento e falou: não me diga, horrorizado, ele não sabia disso. ele era tão fã como tantos em Cuba, no México, no continente inteiro. A história, a obra do Roberto Carlos se espalha no continente inteiro muito mais do que no Brasil. Então, assim, e tem um filme em produção que vai abrir exatamente com a cena do acidente dele. Eu sei que a produção é da Patrícia Farias, uma excelente jornalista que está fazendo todo o roteiro do filme, e muito, a gente aguarda muito. E o Roberto Carlos, pela primeira vez, topou que esse acidente entrasse ali no filme, na obra, e quis falar sobre isso, enfim. Muito, a gente aguarda muito.
Ô Zé, eu queria que você falasse sobre outro aniversariante muito ilustre no dia de hoje. Nessa semana, faria 144 anos. Estou falando de Getúlio Vargas. E estou falando do cara, Zé, que um dia falou assim: a lei, ora a lei. Isso é um bom recado para o Lúcio de Castro em relação ao cartão amarelo com a Arrascaeta. Fale-me de Getúlio Vargas.
Você sabe que eu trabalhei um tempo com o mestre Darcy Ribeiro, né? E o Darcy era... Ele, quando falava de Getúlio, ele sempre se referia à carta-testamento que o Getúlio deixou, né? Cometeu o suicídio e deixou uma carta-testamento. E o Darcy lia e relia aquela carta emocionado, diz que é um documento histórico do Brasil, uma coisa mais importante. Pai dos... Ele não gostava de ser chamado Pai dos Pobres, mas era chamado de Pai dos Pobres. Eu recomendo, para as pessoas entenderem mais o Getúlio, a obra do Lira Neto. Grande amigo Lira Neto, grande autor de várias biografias importantes, que são três volumes. O primeiro, ele saindo de São Borja, né? O segundo, já ele... E vai do estado de saindo de São Borja até destituiu aí o Washington Luiz, impedindo a posse do Júlio Prestes, é o primeiro volume. Segundo volume já é o Estado Novo, o ditador, aquela coisa toda. E o terceiro volume é a volta carregada pelo voto popular e o suicídio. Então recomendo, não é só Getúlio. Primeiro volume, Getúlio. Segundo volume, Getúlio. Terceiro volume, do Lira Neto. Olha, há gente que compara o Lula e o Getúlio como a figura assim, mais importante que nós tivemos na República, mas o Pai dos Pobres não é fácil, não. E eu ouço de vez em quando uma música que me comove, pouca gente conhece, infelizmente a gente não pode colocar no programa hoje, que é uma música do Chico Buarque com Edu Lobo, que fizeram para uma peça chamada Getúlio. A letra é espetacular. Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas, que foi ditador e depois voltou nos braços do povo e cometeu suicídio em 1954. Tá? Grande Getúlio Vargas. Eu, como amante do trabalhismo antigo, de Leonel Brizola, Jango, tem muito respeito pela trajetória de Getúlio Vargas.
Já que você está com a bola, faça uma
visita no Museu da República, Juca, aqui no Catete, que era o Palácio da República, onde ele se suicidou e onde está a carta-testamento dele.
E, aliás, eu tenho que contar que a Virgínia Lani, que foi vedete no Brasil, grande vedete, torcedora do América, havia muito sucesso no teatro revista, depois na televisão, espetáculo Tony Luz, Coelhinho, Teco Teco. Ela foi amante do Getúlio durante muito tempo. E depois, já envelhecida, talvez um pouco... não sei se estava inventando... Claro, certamente inventando coisa. Deu uma entrevista gravada, eu já ouvi essa entrevista, dizendo que o Getúlio não se suicidou. Que ela estava na cama com o Getúlio, no Palácio do Catete. Quando invadiram o palácio do Getúlio, ela se atirou pela janela, caiu no jardim do palácio, foi acudida pelo Gregório Fortunato, que era o capanga maior, né, o braço direito de segurança do Getúlio. Vejam vocês, ela contou com todas as letras essa história do falecido Getúlio.
Muito bem, neste dia 21 de abril, comemoramos 66 anos da fundação da Capital Federal. 66 anos da Brasília, de Juscelino Kubitschek, de Oscar Niemeyer, de Lúcio
Costa.
De Castro.
Costa.
Lúcio Costa. Lúcio de Castro. Lúcio de Castro é que está aí do seu lado, Zé Trajano, embaixo de você. Muito bem, Lúcio Costa, grandes arquitetos. E também é hora de falar, de lembrar a morte acontecida 20 anos atrás do, para muitos, maior técnico da história do futebol brasileiro, Telê Santana, com quem eu tive assim, a alegria de privar bem de perto durante muitos anos. E ele era tão danado, mas tão danado, que quando era treinador do São Paulo e tinha jogo São Paulo e Corinthians, ele não falava comigo, porque dizia que eu ia torcer contra ele, então ele me punha na geladeira e não falava comigo. Mas foi um revolucionário do futebol, um amante do futebol bonito. Como faz 12 anos da morte de outro grande, do locutor Luciano do Vale, que além de tudo recebeu o apelido de Luciano do Vôlei, do jornalista Guilherme Cunha Pinto, por tudo que fez pelos esportes olímpicos brasileiros. Na minha modestíssima opinião, o maior locutor de televisão que eu já ouvi. Eu era absolutamente fã da maneira como o Luciano narrava seus jogos. Já que estamos falando de um grande narrador, falemos de outro. Vamos dar o prêmio Osmar Santos. E o prêmio Osmar Santos vai para Dom Arrascaeta, pelo gesto magnífico de ontem no Maracanã, em homenagem a Oscar Schmidt. E agora o prêmio João Saldanha.
Meus amigos,
o prêmio João Saldanha vai para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve, cumprindo sua obrigação, a boa ideia de fazer uma homenagem muito bonita na nota oficial que escreveu para Oscar Schmidt e decretar luto oficial de 3 dias. Você poderá dizer, mas ele não fez mais nada que obrigação. É, só que nesse país em que o presidente anterior, em cuja gestão morreram só João Gilberto, Elza Soares, Gal Costa, Aldir Blanc, Bete Carvalho, Moraes Moreira, Paulo José, Paulo Gustavo, não homenageou nenhum deles, porque eram de outro campo político. Como o Oscar era do campo rival ao presidente Lula. Oscar era malufista, nem por isso deixou de ser homenageado por Lula. E isso tem valor. Vamos ao chuveiro. Sem dar tempo para o Lúcio de Castro, o chuveiro vai o senhor Flávio Rodrigues de Souza, o assoprador de apito que mostrou cartão amarelo para Arrascaeta. Até segunda!
Você ouviu Trio de Ataque na sua Rádio Nacional.